Entrevista.
Economia criativa é um termo criado para nomear modelos de negócio ou gestão que se originam em atividades, produtos ou serviços desenvolvidos a partir do conhecimento, criatividade ou capital intelectual de indivíduos com vistas à geração de trabalho e renda.
Para você ter ideia da importância do setor, dados do Sebrae apontam que a cadeia da economia criativa foi responsável por 18% do PIB do Brasil no ano de 2015. E de lá para cá, a sua importância só aumentou. A jornalista Ana Beatriz Santos conversou com Luiz Menezes, um publicitário de 23 anos, especialista na área. Vamos acompanhar.
Luiz Menezes vai falar com a gente sobre economia criativa. Luiz, o que que é a economia criativa?
Olá, muito bom dia. Obrigado aí pelo convite. É um prazer, uma honra poder estar aqui falando um pouquinho sobre isso. Já trazendo a resposta para sua pergunta, é importante a gente pensar que estamos falando aí que, diferente de uma economia que nasceu da manufatura, do comércio ou da agricultura, os meios mais tradicionais, a economia criativa, ela vem dos modelos de negócio que nascem em cima do conhecimento, da criatividade, do capital intelectual, das pessoas, dos indivíduos em si. Então, a gente fala muito sobre a valorização do ser humano, de fato, como um indivíduo e como um potencializador aí da transformação social do nosso país.
Que papel que tem essa coisa chamada cultura digital dentro desse universo?
Ah, essa pergunta é muito importante, porque vale a gente até voltar um pouquinho no tempo e pensar de como a internet, nesses últimos 5 anos, e a economia dos criadores de conteúdo, que a gente chama de creator economy, foi grande democratizadora da voz. Então, a voz das comunidades sempre existiu, mas ela nem sempre foi ouvida. Então, quem podia falar no final do dia era sempre quem tinha muito dinheiro. E hoje, as grandes marcas anunciantes, que são as detentoras do capital, elas estão disputando o mesmo espaço que uma pessoa minorizada e que conseguiu uma audiência, que conseguiu uma legião de seguidores através das redes sociais.
Então, por exemplo, eu lembro, você falando disso, Luiz, eu lembrei exatamente uma vez que eu estava brincando com uma criança, assim, por volta de 9, 10 anos de idade, daquele joguinho. Em algumas partes do país se chama Dedonha, em São Paulo, né, de onde a gente é, chama Stop.
Sim.
E aí, assim, ele não queria que tivesse um dos itens, você tinha que dizer um ator que começa com a letra A, B, C, D. Aí ele falou assim, eu não conheço ator. A gente pode botar pessoa famosa? Eu falei, tudo bem, vamos botar a pessoa famosa. Aí as pessoas famosas, que eram famosas pra ele, eu não conhecia ninguém. Eu não sabia quem era... Eu vou falar alguns nomes aqui. Eu não sabia quem era Felipe Neto, não sabia quem era... A Maísa eu sabia por causa dos programas de auditório, programa infantil, quando ela era criancinha. E tinha uma outra influencer também, que ele falou o nome. Aí eu falei, gente, essas pessoas famosas não são famosas para mim.
Os contextos mudaram, e isso é muito importante da gente destacar. Realmente, o online deu voz aí para muita gente, deu essa oportunidade de muitas pessoas serem ouvidas, né?
Então, aí a gente fala disso, essas pessoas, o que que elas, dentro da economia, o que que é dar voz a essas pessoas?
Isso é um ponto também importante de destacar, porque quando a gente fala dessa pluralidade, dessa democratização que a internet deu para a voz, é muito nesse sentido mesmo, do quanto as pautas de grupos minorizados, as diversidades sempre existiram e as pessoas sempre quiseram ter espaço para poder falar mais sobre isso. Agora, nitidamente, não podiam, não tinham essa oportunidade de serem ouvidas. Agora, quando a internet veio com força e muito depois também das mudanças que a pandemia causou nos atos ali de consumo do brasileiro, a gente consegue perceber, então, pessoas que conseguiram criar comunidades online. Então, eu me conecto com você porque a gente tem algo em comum, porque a gente discute, eu divido a mesma ideia.
E aí, no país enorme como o Brasil, né? A gente tem aí realidades sociais diversas, assim como as distâncias também são enormes. Quais são as vantagens da gente investir ou a gente investir em desenvolver a economia criativa?
Eu vejo que promover a transformação digital, promover essa maior conexão do mercado com o empreendedorismo, com a inovação, com a academia, é de extrema importância. Vale a gente lembrar que as ideias revolucionárias que vão resolver os problemas que a gente tem hoje no nosso dia a dia, elas estão nas mãos das pessoas, dos grupos minorizados, elas estão na mão aí dessas novas gerações que estão chegando com força total. Então, é das favelas, são dessas diversidades que esses modelos de negócios vão nascer e vão ser transformados. E eu entendo que isso é uma demanda geracional que, assim, não sou nem eu, Luiz, indivíduo que estou trazendo, mas tem estudos por trás. Então, por exemplo, a gente pega o estudo ali de um grande instituto de pesquisa como a Wunderman Thompson Intelligence, que aponta que a geração Z, os nascidos de 1996 até 2010, eles querem marcas, eles querem empresas muito mais colaborativas entre si e muito menos concorrentes.
Isso é interessante, né? É a geração que já está assumindo, assumindo as rédeas, né? De negócios, é o pessoal que está aí na faixa dos 20 e poucos, né?
Exatamente, já são pessoas que movem a economia, que estão realmente já com capital, estão comprando, estão consumindo, e se uma marca não está aliada ali aos valores dela enquanto pessoa, ela não consome.
E o Plano Nacional de Cultura, que foi discutido aqui no Congresso Nacional, né? A gente está falando da Rádio Senado de Brasília, ele prevê fomento à economia criativa. Por que é importante a gente ter políticas públicas que contemplem esse setor?
Para a gente realmente poder democratizar ainda mais o acesso à inovação. Então, dar a oportunidade de pessoas que levariam anos para poder ocupar ou poder participar dessas discussões, realmente terem a voz, terem ali o que a gente brinca muito, né? Terem o palco, terem o microfone, poderem também estar juntos nessa conversa. Então, quando a gente descentraliza essa ideia de quem produz inovação é só a região sudeste do país, como o Brasil, que é um país gigantesco e que abarca tantas realidades diferentes, tantos hábitos de comportamento e consumo diferentes, a gente está ainda mais promovendo com que diferentes lugares e diferentes pessoas e comunidades possam discutir.
E você participou de uma feira, houve uma feira importante recentemente no Rio de Janeiro, né, no setor da criatividade. Por que é importante participar desses eventos?
Olha, é muito importante porque vale a gente pensar que a discussão sobre fomentar a economia criativa, ela não tem que ficar só dentro da economia criativa. Quem já está nela sabe muito bem da relevância do quanto isso faz com que a chave do Brasil gire. Mas é levando para dentro do mercado tradicional, levando para dentro das marcas anunciantes, das agências de publicidade, fazendo com que essas conversas elas também escalem para os cargos de tomada de decisão, eu até brinco, para quem de fato assina o cheque, para que essas políticas privadas também possam fortalecer, para que a gente consiga enxergar verbas dentro das linhas de custos dessas empresas que sejam alocadas para a gente incentivar a economia criativa, a economia dos criadores de conteúdo, né, creator economy, e a inovação como um todo do nosso país.
Muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio Senado. Volte mais vezes.
Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade.